O que eu sei contar da minha vida é que eu comecei a trabalhar no enxada desse tamanho aí. Pequena. Eu trabalhava o dia todinho, meu pai saía para comprar bode, que ele era comprador de bode, né? Saía para comprar bode, eu ficava mais meus irmãos trabalhando. Nós trabalhávamos o dia todinho. Eu trabalhava e tomava conta da casa, que não tinha mulher, né? Aí eu trabalhava o dia todo. Quando eu era de 11 horas, eu vinha para casa, ajeitava a casa, dava de comer meus irmãos, almoçava também, e ia para o roçado de novo. Eu não fui criada em escola, que eu não estudei. Eu não vou dizer a vocês que eu não estudei, não. O meu estudo foi o cabo da enxada, né? Agora, bota teu pai encamar um leirão, que eu encamo, bota teu cavalo um leirão, que eu não posso cavar agora porque vivo doente. Que eu saúde eu não tenho. Mas eu cavava leirão, não tinha inveja do homem, não. Eu não tinha, não. Muito homem dizia, dona, sabe cavar leirão, melhor do que certos homens. Eu plantava maniva, plantava rama de batata, todo serviço eu fazia, né? Agora, hoje em dia, eu não posso fazer mais, porque eu vivo sofrendo de coração, né? Eu vivo aqui e acolá sofrendo de pressão. Aí veio, foi, não foi, eu baixo mamanguá para tomar injeção, né? Aí tudo isso. Aí então, eu não fumei mamanguá para tomar injeção, porque eu passei um tempo morrendo, me acabando do coração, fui tomar injeção. E depois eu vi uma conversa aí, que lá tinha R$2.000 só de injeção para eu pagar. Aí eu não fui mais. O que eu sei contar a vocês é isso, né? E vim para aquele mundo cricado dos filhos desse homem, viu? Aqui quando você já falava o nome que eu tenho de puta velha, de rapariga velha, viu? Se for preciso dizer isso. Eu já comecei e vou findar, né? É gargalhada, eu não posso botar a cabeça na porta aí, é tudo fazendo pão de minha gente, não é assim não. Será que a lei é para fazer isso? Será para fazer isso a lei? Uma pessoa do menor, com os povos mais velhos? Eu acho que não é não, é? Eu acho que não serve isso não.
Me diz uma coisa, a senhora falou, né, que a senhora cavava leirão bem, né?
Cavava leirão.
Como é que faz para cavar um leirão?
Faz a cama do leirão, e aí depois da cama do leirão, cava todinho, puxa a terra para cima do leirão e pronto, né? Eu cavava o dia todinho, leroada de leirão. Que aqui não tem dinheiro da minha família não, mas se a minha família tivesse aqui, dia, é verdade.
E aí era para plantar mandioca?
Era para plantar mandioca.
E aí depois que plantava a maniva, como é que fazia?
Quando a maniva nascia, a gente ia chachar o leirão, né? Subia aquela terra todinha, chega a terra na roça, para a roça crescer. E tudo isso eu fazia. Muçuca de inhame, cansei de cavar, todo mundo eu fazia. No tempo deu nova. Agora, hoje em dia, não posso fazer nada, porque estou com 70 e poucos anos, aí eu não posso fazer.
Aí depois é que a roça estava no ponto assim de
a
colher?
A gente arrancava a mandioca e botava um bocado de farinha.
Aí tinha na casa uma casa de farinha também?
Tinha também a casa de farinha.
E como é que fazia a farinha? Porque a gente hoje em dia não sabe direito como é que é.
É, não sabe. Aí raspava a mandioca, depois estava na casa de farinha, raspava a mandioca, botava no cevador para cevar, viu? Aí quando cevava, imprensava, estava na prensa, imprensava. Aí depois que estava seca na prensa, a gente ia peneirar para jogar no forno para secar a farinha. O que eu sei dizer que é isso. Da minha mocidade, o que eu sei dizer que é isso. Que eu não fui criada na casa de um nem na casa de outro, não. Eu fui criada trabalhando.
E aí, essa farinha, ela ficava uma farinha mais grossa, mais fina?
Meu pai fazia fina e fazia grossa também, né? Ali quem fazia a pessoa que estava secando. Era quem fazia o tipo da farinha. Se a pessoa pedisse grossa, era grossa. Se a pessoa pedisse fina, era fina.
Mas isso depende, assim, de ela ser grossa ou fina na hora que está ralando?
Na hora que ela está ralando, ela fica fina. Né? Ela fica fina.
E essa prensa para espremer a mandioca, Como é que chamava?
Chamava prensa mesmo.
Prensa mesmo.
Era. Uhum. A prensa era assim, tinha a prensa, tinha o parafuso em cima de arrochar, né? Aí botava aquele saco assim, dobrava e botava a prensa em cima. Aí secava. Já contava bem sequinha mesmo.
E aquele caldo que saía da mandioca, fazia alguma coisa com ele?
Fazia.
O quê?
A goma. Aquela manipoeira, assentava na gamela embaixo, aí a gente tirava a goma. Era. Se não quisesse tirar a goma da massa, tirava do coxo. Era. Aí tirava aquela goma, fazia beijo debaixo da farinha. E tudo isso eu sei fazer, né? Fazia tapioca, tudo isso eu fazia. Agora o que eu sei dizer a vocês é isso.
E essa farinha que vocês faziam, durava assim por ano todo?
5 anos?
Durava o ano todo?
O ano todo durava. Se fosse bem torrada, ela passava o ano todinho. Botava dentro de uma saca de carnaúba, uma sacona bem grande, e ela passava o ano todo. Era.
E era para vender também ou só para casa?
A gente vendia, comia, a gente fazia para vender e fazia para comer, né? É. Mandioca, batata, tudo isso eu plantava, tudo isso era lavrador dessas coisas.
Na casa da senhora, tinha água?
Não, nesse tempo não tinha. Tinha água de poço, né? De poço, de riacho, não tinha água encanada nem nada, não.
Como é que fazia então para cuidar na casa?
Como é que ele fazia? Tirava a água de fora e botava em casa, lavava a casa, tudo no mundo. Era com água dos poços. Mas encanada não tinha, não.
E para tomar banho?
Para tomar banho era do mesmo jeito. Era a mesma coisa.
Aí a pessoa, para cuidar, assim, por exemplo, na casa, a gente estava falando da água, né?
É.
Aí essa, dava assim para lavar a casa?
Dava, os poços eram grandes, a gente tirava e lavava a casa. Tomava, tirava para tomar banho e tudo. É.
E tinha banheiro dentro de casa para tomar banho?
Tinha nada, tinha banheiro assim, paiossa de pai, a gente fazia para tomar banho. Mas banheiro mesmo não tinha não dentro de casa não, nem lá de fora.
E as necessidades assim da pessoa, quando ela queria fazer, ia para onde?
Ir para onde?
É. Quando ela precisava assim, para fazer as necessidades dela?
Ia pro mato. Não tinha banheiro, né? A gente só se valia dos matos. Não tinha banheiro, não. Agora a gente vê que tem privado em todo canto, né?
É.
Mas naquela coisa tinha, não.
E naquela época, assim, tinha facilidade de médico quando a pessoa ficava doente?
Era muito difícil. Era muito difícil, mas tinha, né? Tinha. Agora não tem que nem hoje. Que hoje em dia, se o cara for para aqui para Mamaguá, tem médico em todos os hospitais, em todos os postos. Né? E hospital e tudo. E nessa época não tinha, não.
E aí a pessoa ficava doente, como é que fazia?
Passava assim mesmo, tomando um chá caseiro, uma coisa assim, e assim me ia levando. Não é que nem hoje em dia que tem médico para tudo, toda doença, né? Para toda doença tem médico.
Aí então quer dizer que vocês faziam assim chá caseiro?
É, só chá caseiro tomava.
E que tipo de chá que fazia?
Era chá de romã, era baibatenon, aí tinha muita batata de pulga, tirava, arrancava batata de pulga também fazia, chá, tudo isso, tomava pulga tudo.
Esse chá de romã era bom pra quê?
É, pra negócio de às vezes a pessoa sofre de inflamação, tomava, né? Tudo isso, serve pra tudo. Uhum. A gente tomava essas coisas.
Assim, a senhora teve filhos?
Tive 6. Morreu 3 e criou 3.
E a senhora teve os filhos da senhora no hospital?
Foi nada, meu filho tive tudo em casa, todos 3. Não, muito, eu todos 3 não. Eu tive 5 em casa. E no hospital nasceu 2.
E quem é que ajudava a senhora assim, quando a senhora tinha que ter o bebê?
As parteiras. E as parteiras vinham, era que eu fazia o parto. Era, não é que nem hoje em dia no hospital, não. Hoje em dia a pessoa hoje em dia só morre só se Jesus quiser, né? Só se Deus quiser. Mas a falta de médico não é não. Né?
E quem que era parteira naquela época? Qualquer mulher era, podia ser?
Não. Tinha as parteiras mesmo. Tinha já as mulheres já daquele trabalho, né? Não era todas elas não. Que fazia não. Era quem conhecia mesmo, entendia mesmo.
E depois, assim, que a criança nascia, qual era o cuidado que tinha que ter com o bebê?
O cuidado que tinha era de na hora que nascia, cortava o umbigo, ajeitava, dava o banho, né? Dava um banho. E quando a mãe completava 15 dias, aí já ia tomar conta daqueles bebês. Ia tratar, dar remédio, tudinho.
E o umbigo, assim, da criança, como é que tinha que fazer para tratar dele?
O umbigo?
É.
O umbigo, muitos botavam, quem fumava, botava aquele cuspe de fumo, né? Botava aquele cuspe de fumo. E quem não fumava, botava a casinha de besouro, caçada das paredes e sarava. É, sarava tudinho.
E depois que caía, fazia o que com ele?
Aí depois que caísse, aí a gente ia botar um remedinho para sarar a besteirinha. Era. Aí depois que sarava, pronto.
E jogava fora aquele que caiu?
Não, guardava. Guardava porque quando dava uma dor de cólica, fazia o chá daquele umbigo, era o santo remédio.
Ah, é?
É.
Como é que era isso?
Como que era?
É.
Botava o umbigo para cozinhar. Quando ele cozinhava, esfriava aquele chazinho e dava a criança para beber. Era.
E a criança?
Eu mesmo, quando era garota assim, ó, nessa altura assim. Aí meu pai criava muita cabra, né? Aí tinha aquele batalhão de cabra, eu fui buscar as cabras. Aí quando cheguei lá, me deu uma dor de cólica tão grande que eu caía assim, me enrolando assim, ó, gritando e me enrolando. E era aquele nó no umbigo. Aí meu pai, eu demorei a chegar, que não pude me levantar, meu pai chegou lá e me trouxe. Aí quando ele chegou em casa, aí ele era muito prevenido. Ele chegou em casa, tinha semente de melancia, e pensa que semente de melancia não é remédio, né? Mas é remedião. Aí meu pai trouxe, tirou aquela negada assim, torrou, quando acabou foi aquele chá e me deu. Poxa, eu só tomei um. Fiquei boa da dor de cólica, mas nunca mais deu.
E o chá do umbigo da criança também é bom assim?
É a mesma coisa. Pega o chá, pega o umbiguinho quando tá seco, bota no sol, né? Deixa secar, quando ele tá seco a gente cozinha e esfria o chazinho da criança para beber.
E depois pode guardar de novo?
Não, cozinhou e jogou fora, não presta mais.
Ah, então só pode usar uma
só
vez?
Só uma vez só. É, agora se for, aí se tem um menino com dor de cólica, né? A pessoa vai já dar outro vizinho para fazer. Se for menina, só serve do menino. E se for menina, só serve do menino. É.
E aí, Sara?
É, aí o menino fica bom.
Agora, e se a pessoa, por exemplo, a mãe, jogasse o umbigo da criança fora?
É, só que tinha que correr pro médico, né? E não tinha remédio nem nada.
E alguém assim costumava enterrar?
É, antigamente o povo enterrava.
Por causa de quê?
Não sei. Isso aí eu não sei dizer, né? Isso aí eu não sei dizer. Quem entende é as parteiras. Mas eu não entendo, não. Agora eu entendo assim, que era para cozinhar e fazer remédio para dor de cólica. Eu sei que isso aí é bom.
Agora, depois que quando a mulher estava tendo parto, que a criança nascia, quando nasce a criança, nasce também, assim, sai também aquela placenta, né, que estava dentro ali
muito
da criança?
Muito sai, muito sai, outro não sai. É obrigado a parteira tirar.
E faz o que depois com ela?
Aí elas têm lá uns palavreados, que eu não entendo, né? Elas têm uma reza lá e vai abalando até sair. É.
E depois pega aquela placenta e faz
aí
o que com ela?
Enterra. Enterra aquela placenta, não deixa fora não, enterra. Ela é enterrada. Não sei dizer só isso.
Enterra em qualquer lugar?
Não, enterra assim, não tem a casa, né? A gente erra assim, de frente, de lado assim, do pé da cama, da pessoa. Eu cavo aquele buraco e erra.
Agora, a senhora falou, né, que a senhora teve os filhos, mas alguns deles morreram, né?
Morreu três.
Era muito comum,
um
assim...
Nasceu, um já tiraram morto. E foi... Que foi o primeiro cesárea que eu fiz. O primeiro. Aí, depois do cesárea que eu tive o primeiro, ainda nasceu outro normal. E aí, depois do normal, foi outro cesariano de novo. Foi dois cesáreas que eu fiz.
Agora, assim, morria muita criança naquela época?
Naquela época não morria criança. Não chegava assim no meio de maio, fazia dó, era criança morria que só. Agora hoje em dia não é difícil morrer criança, porque tem médico para tratar, né? Desde do gravidez até eu ter aquela criança, mas naquela época não tinha não.
E era no mês de maio que morria mais?
É, morria muita criança assim em maio. Era uma carretinha de criança. Quando chegava mal, por dia, pronto. Chegou o mês de morrer as crianças. E era o menino morrer que fazia pena. Era.
Agora, mas será por que que morria tanto assim nessa época?
Mais ou menos porque eu acho que tinha os médicos que tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito médico. Acaba corre pra aqui, vai pra ali, vai pra lá, em todo canto tem médico. E antigamente era difícil. Era.
Agora, depois assim que a criança, né, vinga e tal, ela sempre, o pai, a mãe, dava o nome para a criança logo que nascia ou demorava mais tempo para escolher o nome?
Não, demorava mais. Ele botava o nome de José, era de Maria, era de Mané, era de Antônio. Era o nome que eles queriam botar. Mas só botava quando já estava sabido. Quando já estava sabidinha, eles botavam.
Então, antes a criança ficava sem nome?
Antes?
É, antes dela ficar mais sabidinha.
Não, ela já tinha o nome dela, né? Quando ia batizar, já tinha, a pessoa sabia do nome.
Ah, batizava logo?
É, batizava logo, era. Não ia deixar ficar sabido, grandão, que nem hoje em dia. A gente vê garota desse tamanho batizando, né? Naquela época não. Naquela época não batizava, não batizava novinho. 8 dias de nascida, 15 dias, 1 mês. O que mais batizaram era 1 mês.
E era fácil assim para registrar a criança no cartório, para ter a certidão de nascimento?
Era. Aí isso aí nunca faltou não. Nunca faltou não. Nasceu a criança, batizou e registrava. Era.
Agora, era fácil criar filho naquela época?
Era fácil criar?
É.
Era fácil, porque muitos criavam, sabe com o quê? Muitos criavam com farinha de roça. Farinha de roça. Eu mesmo fui um que criei meus filhos. Não foi todos, mas teve uns que eu criei com farinha de roça. Pegava aquela farinha bem fininha, não tem farinha bem fininha, né? Aí passava num véu, aí ficava só aquela gominha. Aí fazia aquele mingau lá aquela criança. Ah.
E a senhora chegou a passar, assim, algum período em que ficou muito seco, faltou muita chuva?
Teve ano de faltou chuva. Agora eu não me lembro, não, que era muito pequena. Eu não me lembro dessa época, não. Mas teve ano de seca mesmo. Teve ano de seca. Agora eu não vou dizer a você que eu me lembro, que eu posso contar, que eu não me lembro. Eu era pequenininha nessa época. Era.
E naquela época da juventude da senhora, as pessoas assim onde a senhora morava, faziam assim, tinha muita festa? Como é que era?
Tinha, naquela época tinha muita festa. Aquilo ali tinha coco de roda, o povo brincava coco de roda, brincava ciranda. E tudo isso tinha. Ia para a novena, todo ano tinha novena. Noite de maio tinha toda noite. Todinho, juntava aquele povo todinho, fazia aquele noitário para aquele pessoal, né? E tudo ia para o noitário.
Como é que era o coco de roda?
O coco de roda? Era uma pessoa cantando os cocos e a pessoa dançando. Era. A ciranda era do mesmo jeito. Tinha demais, homem. Era muito, muito. Tinha boi de reze. Naquela época tinha boi de rezo. Hoje em dia não tem, não. Tinha um rei riachão e dançava bom pessoal. Era.
Qual que era a diferença da ciranda para o coco?
Porque era?
Qual que era a diferença?
Porque a ciranda é para lá e para cá, e o coco era rodando, né? A ciranda é diferente por isso. Naquela época tinha muitas coisas, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é negócio de festa, essas coisas. Naquela época não, naquela época era diferente. Era mais essas coisas, assim.
E o boi de rezo, como é que era?
O boi de rezo era um senhor debaixo do boi, feito aquela... que nem um colchão, né? E todo enfeitado, cheio de espelho, e ele com dois chifres em cima. Aí saía dançando o boi de rezo. Aí dançava e tinha os galantes, tudo. Os galantes eram cada um com um alho. É. Por isso foi do tempo da juventude da gente. Hoje em dia que tudo é tudo diferente.
É, naquela época, como é que fazia quando uma pessoa assim, uma moça se interessava por um rapaz, ou um rapaz por uma moça, para poder casar? Como é que era?
Como que era? É que nem você tá aí, ó. Não tá aí, é? E eu não tô aqui. Mesmo assim, era o noivo e a noiva. Era um lá e outro cá. Não era hoje em dia, que nem hoje em dia, o porra agarrado, se beijando no meio da rua e tudo quanto, não. Naquela época não era assim, não. Se uma moça, se um rapaz se interessava por uma moça, pra se casar, o rapaz primeiro ia se entender com o pai dela e a mãe dela. Não é? Hoje em dia, assim, é. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é muito diferente.
Aí o rapaz tinha que pedir autorização?
Aí o rapaz ficava namorando com ela, vinha pra casa do pai dela, mas não pra ficar sentado com ela, não. Era um lá e outro cá. E o pai ia pro lá. É.
E se o pai não concordasse com o namoro?
Ele não queria, né? E nem ela queria. Ela só aceitava se o pai aceitasse. O pai não aceitava, também não queria. É. Não tinha esse negócio de fugir nem nada, não. Tinha, não. Naquela época era diferente.
Quanto tempo, assim, que durava um namoro antes de casar?
Às vezes era 2 anos, 3 anos. É o tempo que dava de se arrumar, né? Que tudo era trabalhador, ia trabalhar para poder se arrumar. Quem casava mais ligeiro era quem era rico, tinha condição. Mas quem era pobrezinho, tinha que se trabalhar, outros iam para o Rio de Janeiro para trabalhar lá, para arrumar dinheiro, para se arrumar. Agora, quando ele se arrumava, já trazia a arrumação dele e da noiva. É. Mas o que eu sei contar é isso.
E aí depois a pessoa casava e aí ia morar na sua própria casa?
Era, ia para sua casa. Cada um já tinha suas casas lá para morar. Não ficava na casa de pai nem de mãe, não.
Nunca ficava?
Não. Às vezes tinha eles que ficavam, né? O que não tinha condição de fazer a casa, ficava. Mas aquele que tinha condição de fazer uma casa, ele fazia uma casa e ia botar a casa dele. É, não ficava na casa de pai nem de mãe, não. Lá não.
Agora, tinha caso, assim, às vezes, de uma moça poder engravidar antes do casamento? Acontecia?
Não. Ela engravidava na casa dela mesmo. Uhum. É.
Mas fora do casamento, não?
Não.
E se acontecesse, como é que a família fazia?
O que fazia era ir fazer o casamento, né? Porque ele não podia abandonar aquela filha, né? Ele não podia abandonar. Aí ele fazia o casamento.
E normalmente as pessoas casavam com que idade naquela época?
Naquela época não tinha idade para casar, não. Naquela época casava o povo novo, a mulher nova, até com 15 anos, 15 anos, 16 anos, 12 anos. É, naquela época era desse jeito.
É mesmo? Casava assim com 12 anos? Não. Às vezes?
Bom, hoje em dia, meu senhor, quero dizer aos senhores, que hoje, naquela época antiga, não era que nem de agora, não. Né? Não é que nem agora, não. Agora que as moças não podem... Tem muitos que não podem casar muito novo, né? Vai pro padre, mas não pode casar. Vai pro juiz, não pode casar. Que é nova, não tem idade. Naquela época não tinha esse nome. É. E os que não podia casar, ia para minha casa mal noivo. Ia ver mal noivo. Agora a gente é tudo diferente.
E assim, a senhora acha que naquela época a condição da mulher era muito difícil? Assim, a mulher que cuidava da casa, né, tinha o marido.
Era difícil porque naquela época não é que nem agora, né? Não é que nem agora não. Naquela época tudo era difícil, tudo. E o ganho era muito pouco. Não dava nem para o povo se manter direito. Sabe que era tudo barato, mas era difícil o dinheiro, né? Era difícil.
E assim, o marido assim, respeitava a mulher dentro de casa?
Respeitava.
Era tudo direitinho?
Respeitava. Naquela época, o tempo antigo, não é que no tempo de agora, não. Naquele tempo, eu respeitava os maridos. Tanto o marido como a mulher. É, ela tinha mulher que, quando vinha morrer, estava com 50 anos, 60 anos de casado, né? Porque respeitava, né? É, não é que nem hoje em dia, não.
E uma pessoa, na época, assim, quando morria, como é que fazia, assim, guardava luto, como é que era o enterro?
Guardava luto. Era tudo vestido de preto, as mulheres e os filhos. Era tudo vestido de preto. Agora, hoje em dia, tinha delas que tiravam até um ano vestido no preto. É, o negócio de luto acabou. O negócio de luto acabou. Não vê ninguém com luto mais, não.
Chegava a ficar um ano assim?
Era, passava ano. Tinha delas que passava ano com aquele vestido preto. Era, e quando ia ver, quando não tirava um ano com aquele vestido preto, um ano completo, mas usava azul. Só vermelho não. Mas azul elas usavam. Tirava aquele preto e usava aquele azul. Mas ele morre, quem morrer não vai atrás de luto, não vai andar não. Vamos lutar luto mais não.
E como é que fazia assim o enterro da pessoa? Enterrava dentro de quê?
No cemitério. Toda vida teve cemitério. Dentro do mato, lá tinha cemitério. O povo ia se enterrar, pronto, tinha olho d'água, por assim, quem morresse em capim, assim, enterrar em olho d'água. Hoje em dia, em capim, tem cemitério, né? Naquela época, às vezes era um cemitério, dois que tinha no lugar, para a pessoa se enterrar.
É. E enterrava dentro de caixão?
Enterrava no caixão. Muito quem podia comprar caixão, enterrava no caixão. E quem não podia, ia na rede. Muito se enterrou na rede. Não podia comprar caixão, né? Se enterrava na rede.
Como é que era esse enterro na rede?
Na rede? O enterro da rede era o carro pegar. Era muita gente para o enterro, era muita gente. Não era só 10 nem 12 pessoas, não, era muita gente. Aí um carregava um pedaço daqui naquele cercado ali, já de lá já dava outro, era assim. Não era que nem hoje em dia, não.
E carregava como?
Nas costas, botava no ombro. Carregava no ombro, levava para o cemitério.
Tinha um pau assim?
Era, com um pau. Um pau na rede e levava. Era.
E aí enterrava a pessoa enrolada na rede?
Botava assim mesmo. Do jeito que ia, botava na pau. Era, ficava lá. Hoje em dia não, hoje em dia tem caixão, tem todo mordomia. Naquela época não tinha não.